Vamos agora fazer a demo de como que a gente pode estar criando um grupo de recursos e como incluir um recurso dentro de um grupo de recursos. Para isso, eu vou abrir aqui o meu portal Azure. Caso vocês queiram fazer essa demo, replicar localmente na máquina de vocês, eu vou estar disponibilizando um link de um curso totalmente gratuito da Microsoft, onde ela dispõe de alguns sandboxes de assinaturas gratuitas para vocês fazerem essas demos localmente na máquina de vocês. Então, para a gente criar um novo grupo de recursos, pode ser que esteja em português ou até mesmo em inglês. No meu caso aqui, eu deixei em inglês, por padrão. Então, aqui a gente pode ver, já de quebra, na página, nós temos aqui, ó, Resource Groups. Pode acontecer de não estar aparecendo aqui. Então, se não estiver aparecendo, vocês clicam aqui no menu hambúrguer. E vem aqui, deixa eu ver, ou pode fazer o seguinte, melhor ainda, você pode digitar aqui Resource Groups, tá vendo? Pronto, vamos clicar aqui. Beleza, estamos dentro da página do grupo de recursos. Para criar um novo grupo de recursos, é muito simples. Vai aparecer esse botão aqui, ó, de Add ou Adicionar. Então, eu posso estar clicando aqui. Deixa eu só mostrar uma coisinha que vocês podem estar salvando essa view, fazendo um refresh, exportar essas informações, porque, por exemplo, eu tenho vários grupos de recursos para diferentes aplicações em que usei em diferentes contextos. Então, vamos criar aqui um novo grupo de recursos. Vamos clicar aqui em Add. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, vou abrir uma nova página para criar um novo grupo de recursos. Note essa parte aqui, ela é bastante importante. No meu caso aqui, vão aparecer duas subscriptions, ou seja, duas assinaturas. Uma assinatura minha pessoal e outra da empresa. Então, pode acontecer de vocês terem que manipular inúmeras assinaturas ou subscriptions. Aí que vai depender de como que a sua organização ou a empresa vai organizar essas subscriptions, tá? Então, no meu caso, vou deixar aqui como padrão esse daqui. E aqui, ó, em Resource Group, a gente vai criar o nome desse grupo de recursos. Então, eu vou botar aqui, Test Bootcamp Cloud. Lembrando que o nome do grupo de recursos, ele precisa ser um nome único, não pode ser repetitivo, tem que ser diferente. Eu geralmente coloco um nome em camel case, mas pode ser também tudo em caixa, tipo, começar com caixa alta, não tem problema. Mas uma sugestão que eu dou é vocês sempre quando terminarem de colocar o nome do grupo de recursos, é colocar um underscore e um RG para identificar que é um resource group. Aqui na parte de region, nós temos os mais diferenciados regiões onde você pode estar hospedando esse grupo de recursos. Né? Então, nós temos aqui desde os Estados Unidos, na Ásia, na Europa, algumas outras partes dos data centers, também no Central US, temos também aqui no Brasil. É importante vocês observarem essa parte, porque tem alguns recursos que não estão habilitados em algumas regiões. Então, é importante você analisar antes e ver qual recurso está habilitado para aquela determinada região. Eu, costumeiramente, eu gosto de usar o Central US, tá? Mas, por exemplo, tem alguns recursos do Central US que não estão disponíveis nessa região. Então, tem que escolher uma outra região. Um outro ponto importante para mencionar aqui. Dependendo de onde você vai alocar esse grupo de recursos, o custo pode ser um pouquinho mais caro. Então, o importante é sempre você escolher um data center mais próximo de onde você esteja morando. No nosso caso aqui, poderia ser o South America. Se não me engano, acho que deixa eu ver aqui. South America, Brasil South. Então, vocês poderiam estar escolhendo o sul do Brasil. No meu caso, só para fins de demos, eu vou deixar US, Central US. Outra parte aqui, nós temos a parte aqui de tags. Nós podemos criar algumas tags, tipo, olha, eu estou criando esse grupo de recursos para para um aplicativo, por exemplo, app medicina, por exemplo. Né? E criar um valor aqui. Aí vai criando as suas tags. Isso é bastante importante. Eu acho bastante interessante. Eu geralmente, como afins de demo, não vou estar usando, mas fica aí a dica também. Deixa eu só apagar aqui, senão vai dar problema para mim. Não é um campo obrigatório, tá? Depois que eu crio esses dados básicos aqui, eu clico aqui em Review e Create. Então, eu vou criar aqui, clico novamente em Create. Ele vai validar alguns dados. E note que ele já criou. Vou clicar aqui em Go to Resource Group. Beleza, criou. Então, nós temos aqui uma página mostrando que nós criamos o nosso grupo de recursos. Então, beleza, eu tenho a minha caixinha, mas eu quero incluir os recursos, os serviços do Azure que eu quero incluir dentro desse grupo de recursos. Então, para isso, eu vou clicar aqui em Create Resources, ou seja, criar recursos, e eu vou escolher aqui, por exemplo, o App Service, por exemplo. Ou melhor ainda, eu vou escolher aqui o Web Static. Acho que para essa. Deixa eu só ver aqui. Static. Aqui, Static Web App. Vou clicar aqui em Create. E note o que aconteceu aqui, ó. Note que a página, ela é muito parecida quando você cria um grupo de recursos novo, né? Então você tem aqui a subscription. Note que ele já pegou o nome daquele grupo de recursos que nós criamos anteriormente, mas caso não tivesse criado, por exemplo, se você tivesse ido pela página direto de criar um novo recurso, ele já iria pedir para você criar um novo recurso. Não tem problema, você poderia criar um novo recurso aqui e dar um OK, mas como a gente já criou, não precisa. A gente pode dar um nome para esse recurso, então vou botar aqui app test bootcamp. Escolher a região, pode ser a mesma ou uma outra, no caso eu vou deixar a mesma que é Central US. Esse Static Web App, ele é um serviço novo da Microsoft, onde você pode estar fazendo hospedagem de páginas estáticas totalmente gratuita dentro do Azure. A gente vai estar abordando sobre o Azure Static Web App um pouco mais profundamente a partir do último módulo desse Bootcamp. Então fiquem ligados que a gente vai estar entendendo um pouquinho mais a usabilidade desse serviço dentro do Azure. Mas ele é totalmente gratuito, como vocês podem ver aqui, ó. Esse é um dos recursos que ele sempre será free, será sempre gratuito. E se eu quiser, isso é uma coisa que eu também vou estar explicando, eu posso estar integrando ele com o meu GitHub. Mas só para fins de demo eu não vou usar agora, então vou clicar aqui em Review e Create. Claro que tem umas outras configurações para fazer. Inclusive, eu não vou usar esse recurso aqui, não. Vamos usar um outro mais simples. Vamos usar um grupo de recursos chamado o Storage. Porque esse aqui eu vou ter que integrar com o GitHub e eu posso confundir um pouco vocês. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui o Blob Storage. Deixa eu ver aqui. Compute. Databases, containers, deixa eu ver aqui, um web app, vamos para um web app, melhor, vamos clicar aqui em create, vamos criar novamente aqui um outro serviço, aquele eu não criei não, vamos criar aqui, esse aqui também é para hospedar sites, mas de uma maneira um pouquinho diferenciada, vou botar aqui app, Bootcamp Cloud. Esse nome tem que ser um nome único. Note que ele vai criar uma URL para a gente, ó. appbootcamp-cloud.azurewebsites.net. Você pode escolher entre um code ou um Docker container, ou escolher o tipo de linguagem. No caso, eu sempre uso, no meu caso, que eu trabalho com Node, eu uso um Node 10 LTS, eu poderia ter escolhido a versão 12 também, não tem problema nenhum. Inclusive, deixa eu ver aqui na versão 12 se ele habilita isso. Então, vamos habilitar para o Windows. Vamos escolher aqui a região Central US. Clicar aqui em Review e Create. Ele já está usando a versão Free. Note aqui, ó, SKU, Free. Mas se eu voltar aqui, deixa eu ver se eu volto aqui nos Basics. Deixa eu mostrar uma coisa bastante importante. Aqui em SKU e Size, se eu clicar aqui, não sei se eu vou conseguir, acho que ele já cria para mim dentro do Free Tier de uma camada Free. Mas se você precisasse, por exemplo, ampliar esse serviço, acho que é por conta da minha assinatura. Eu poderia escolher uma assinatura, por exemplo, Developer Enterprise, não teria problema nenhum. Deixa eu clicar agora aqui em Review e Create. Create. E note essa observação aqui, ó. Ele está fazendo um deployment desse recurso dentro do meu grupo de recurso, que se chama Test Bootcamp Cloud. Está fazendo deploy, ou criando esse recurso, dentro desse grupo de recursos que nós criamos. Criou aqui, então vamos clicar aqui em Go to Resource, e a gente agora vai entrar na página do recurso criado. Então, vamos observar aqui algumas configurações importantes dessa página. Então, note que isso aqui é um recurso, é o nome do recurso. O recurso que a gente está usando aqui é o App Service. Isso aqui é onde está agrupado esse recurso e está dentro desse grupo de recursos aqui que se chama Test Bootcamp Cloud RG. Ele mostra a localização. Qual é a subscription, que no meu caso aqui eu estou usando a minha subscription pessoal, meu ID, que eu não podia nem estar mostrando para vocês. Deixa eu só riscar um pouquinho aqui. A URL e tudo mais, meu App Service Plane, que ou seja, eu estou usando um serviço de camada free dentro, é um outro serviço que é grátis. Enfim, nós temos várias informações interessantes aqui. Entre elas, nós temos aqui a questão do custo. Se a gente voltar aqui e clicar aqui no Test Bootcamp, note que ele criou para mim aqui dois serviços. O serviço que nós criamos, o recurso, perdão, que nós criamos, que é o Web App Service e o Application Sites. Se eu quiser saber, por exemplo, o custo que esses recursos vão me gerar conforme eu começar a usar eles, basta eu clicar aqui em Cost Management, aqui, e vem aqui em Cost Analysis. Eu vou conseguir ter uma visualização de quanto que esse recurso está gastando dentro do meu grupo de recursos. Então, pode ser que eu não esteja usando, então preciso desabilitar. Olha que interessante, ele vai, claro que não vai mostrar nada porque a gente ainda não usou ele, né? Mas eu já tenho aqui alguns outros recursos, deixa eu mostrar alguns outros recursos que eu já tenho aqui. Por exemplo, esse recurso aqui, Node Test Lab Resource Group. Dentro desse recurso, por exemplo, eu tenho três recursos. Eu tenho um Cosmos DB, eu tenho um Web App, e eu tenho uma camada free. E ele está hospedado no sul do Brasil. Então, vamos clicar aqui, ó, em Cost Analysis. E note que ele vai mostrar todas as informações de custo que essa aplicação está me gerando. Esperar um pouquinho para abrir aqui. Então, tá vendo? Ele faz um preview de quanto que eu vou gastar em um mês, por exemplo. Por exemplo, por mês eu recebo dessa assinatura em torno de R$500 a R$600 por mês, até que ele não está gastando tanto. É uma demo que eu fiz, inclusive daqui a pouco eu vou mostrar essa demo para vocês. E note que ele está mostrando para mim todo o pricing. Por exemplo, o Cosmos DB, ele está gastando só de persistência de dados com integração com o Mongo de quase R$50 por mês. Então, posso ter um previsionamento dessa aplicação. Quanto que eu gasto, né, por mês? No caso, deixa eu ver aqui por mês quanto que eu estou gastando. Então, é uma média de R$50 por mês. Embora eu não habilitei ainda, que se não me engano, quando eu criei essa aplicação em Angular, se não me engano, ela está hospedada no Web App Service, na época que eu usei o Cosmos DB, ele não era free, mas ele agora tem uma camada free. Estou dando bobeira. Poderia estar usando, ter mudado para a camada free, mas depois eu faço isso. Mas só para mostrar para vocês que eu consigo ter o controle dos gastos dos meus grupos de recursos, né? Deixa eu só mostrar para vocês. Por exemplo, aqui essa aplicação. Eu posso também ver o custo de requisição, embora esse recurso aqui está como free. Deixa eu ver aqui na parte de Cost Management. Eu acho que ele nem tem. Deixa eu ver aqui. Costas. Não, não tem. Beleza. Então, vou clicar aqui, ó, só para vocês verem que... Ah, não, desabilitei. Deixa eu só habilitar ele aqui de novo. Por isso que ele não tá quase não está gastando, né? Deixa eu ver se agora eu consigo dar um restart aqui. Vou dar um restart. Isso é legal também, você pode inativar um recurso também, sem precisar deletar, né? Então, deixa eu só ver se vai voltar aqui. Acho que não vai, eu teria que esperar mais um pouquinho. Deixa eu ver se ele vai habilitar de novo aqui. Mas eu consigo ver tudo referente a os gastos, se eu preciso escalar horizontalmente ou verticalmente. As propriedades dessa minha aplicação, então essa parte aqui é bastante importante, porque é onde fica todas as informações da sua aplicação. Essa parte aqui de deployment também, o deployment center também, onde eu posso estar verificando toda a questão da atualização do projeto, o momento que eu faço um git push, qual o momento que ele está ali realizando as atualizações. Eu vejo aqui, já faz um tempinho que eu não atualizo. Aqui, esse é um to-do list que eu criei, inclusive, em 2019, onde eu crio aqui, por exemplo, um to-do list. Então, por exemplo, gravar bootcamp de cloud e serverless. Vou clicar aqui em adicionar. Se você quiser, por exemplo, deletar, é só clicar aqui. Amanhã eu tenho reuniões com o time de JavaScript. Posso adicionar também, enfim. É uma aplicação to-do list que eu botei na nuvem, mas depois eu parei de usar, porque ele estava inativo mesmo. Então, fica a dica. Se vocês quiserem testar novamente, eu vou estar deixando o link nessa parte do vídeo, para vocês estarem testando, criando um recurso dentro do Portal Eja, para conhecer um pouquinho mais o que é como criar um grupo de recursos, como incluir um recurso dentro do grupo de recursos, como manipular deixa eu só parar essa aplicação para não haver gastos innecessários, ou manipular algumas assinaturas do Azure e tudo mais. Nos vemos no próximo vídeo.